C do PSD, versando o artigo 151. Faça favor.
Muito bem, Sr. Presidente. Agora sim, o PSD apresentou uma proposta que pretendia atualizar os escalões do IRS de forma a poder amortecer a inflação e o efeito gerado pela inflação. E, paralelamente, também, ou em aditamento, apresentou também uma proposta, aquilo que nós chamamos do IRS jovem, que pretendia que fosse aplicadas aos jovens até 35 anos uma taxa mínima de 4,83% e uma taxa máxima de 15%. O Partido Socialista não concordou, não deu o seu assentimento, o que, que nós lamentamos profundamente, porque revela, de facto, um alinhamento sobre as necessidades que neste momento se colocam às pessoas, às famílias e, por outro lado, também às empresas que nos estão aqui chamadas ao caso. E no caso dos jovens isso é muito patente. Portanto, nós temos aqui de um lado um orçamento que é o orçamento do empobrecimento do país, temos por um lado um orçamento que revela a voracidade que o Partido Socialista tem tradicionalmente com a carga fiscal por forma a manter o desperdício e o Estado total que advoga, e temos por outro lado os milhares de jovens que não veem um futuro promissor neste país e que tendem a emigrar e a procurar outras soluções. Esta proposta pretendia exatamente servir esses jovens e servir também as pessoas em geral relativamente ao efeito da inflação. Os senhores assim não querem e, portanto, nós esbarramos com a vossa tradicional voracidade em aumentar as cargas fiscais. Lamentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para apresentar a proposta 1553-C do PCP, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Alves, do mesmo partido.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. As votações de ontem revelam bem as opções do PS na política fiscal. Enquanto rejeitaram propostas como as que o PCP hoje avoca para baixar a tributação sobre os trabalhadores e pensionistas com rendimentos mais baixos e intermédios, aprovaram novas borlas fiscais para as grandes empresas, como o alargamento sem limite do prazo de reporte de prejuízos fiscais. A dedução específica do IRS, a proposta que avocamos, é o valor que é abatido ao rendimento bruto para depois se calcular o IRS e está bloqueada há 12 anos no valor de 4.104 euros. Ora, 4.104 euros em 2010 é muito diferente de 4.104 euros em 2022. E no final do próximo ano, se a proposta do PCP não for hoje aprovada, a perda acumulada já será muito superior a 20%, tendo em conta a inflação ao longo de todos estes anos. Não vamos confundir conceitos. Uma coisa é a dedução específica, é o mínimo de existência, que o Governo alterou a sua fórmula de cálculo, e outra coisa é a dedução específica, que abrange os rendimentos mais baixos, mas abrange também os rendimentos intermédios, que, por exemplo, no terceiro escalão de IRS, a proposta do PCP teria uma redução fiscal, um impacto positivo de cerca de 100 euros para os contribuintes desse escalão. E, portanto, estamos a falar de uma medida que se dirige não só aos rendimentos mais baixos, mas também aos rendimentos intermédios. Chumbaram todas as propostas do PCP que não faziam mais do que atualizar as várias componentes dos escalões às deduções que compõem o IRS e que cada vez que não são atualizadas significam mais perda real para os contribuintes. Não faz por isso qualquer sentido evocar aqui a questão do equilíbrio das contas públicas porque não se trata de nenhuma benesse, trata-se de uma atualização à taxa de inflação. Mas se essa fosse mesmo a preocupação do Governo, então que sentido é que faz que o Governo opte por manter o regime dos residentes não habituais, por aumentar as borlas fiscais para as grandes empresas, por largar sem limite o prazo de reporte de prejuízos fiscais, com impactos incalculáveis na receita? Hoje o PS tem a oportunidade de corrigir este caminho irresponsável e imprudente de agravamento das injustiças fiscais no IRS e também no IRC. Tem a oportunidade de aprovar a baixa do IRS através do aumento da dedução específica e de emendar a borla dos prejuízos fiscais no IRC. Fica o desafio.
Muito obrigado. Ainda sobre o mesmo artigo 151, tendo por referência à proposta 839-C, tem a palavra o deputado Carlos Guimarães Pinto, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, 111 mil milhões de euros serão as receitas do Estado no próximo ano. 11 mil euros por cada português, adulto, criança ou idoso. são mais 30 mil milhões de euros de receitas do que há 6 anos. O que nós estávamos aqui a propor era permitir que um décimo deste acrescento ficasse no bolso das pessoas que ganham metade do nosso salário enquanto deputados. Estamos a falar dos mil euristas, de pessoas que ganham à volta de 1000 euros, 1800, 900, 1100, 1200, 1300. Ontem congratularam-se com o facto de a vossa tabela de IRS ir cobrar mais 3 mil milhões de euros a estas pessoas do que a alternativa que nós propusemos. Ficam felizes de ir buscar aos mil euristas mais 3 mil milhões de euros. Perguntam-nos, mas então onde é que podemos cortar? Onde é que o Estado, que foi buscar mais de 30 mil milhões de euros nos últimos 6 anos em receitas do Estado, não tem onde cortar? Nós temos um Estado enxuto, eficiente, que só tem despesas extraordinariamente necessárias. O Estado português não pode cortar, não pode cortar no financiamento que faz à TAP, mas o mileurista tem que cortar na viagem que sonha o ano todo para a Ryanair. O Estado não pode cortar nas centenas de milhões que enfia na banca, mas os mileuristas, pessoas que ganham 1100, 1200, podem cortar na sua prestação ao banco e ficar sem casa. O Estado não pode cortar em obeliscos, monumentos inúteis que constrói por aí, mas os mil euristas, pessoas que ganham 1100, 1200 euros, eles sim podem cortar nas suas despesas de saúde, no seguro de saúde dos seus filhos. Eles podem cortar. Eu do PS, honestamente, não esperava outra coisa, porque o PS quer manter uma classe média baixa, dependente, à espera dos 125 euros que um dia o Sr. Primeiro-Ministro lhes dê. Gosta disso. Do PSD, confesso, esperava mais. Esperava mais, porque um dia foram o partido que representou a classe média. Um dia vocês foram o partido em que eu também votei, que representava aquelas pessoas. É novidade. Representava aquelas pessoas. E eu desafio-vos a fazer uma coisa a todos. Olhem para quanto é que os governos do PSD cobravam de IRS nos anos 90 a salários médios, a salários equivalentes. Era muito mais próximo daquilo que nós propomos do que daquilo que o PS propõe. Mas não preciso olhar para os anos 90. Olhem para a vossa família política europeia. Encontrem um governo do PPE que taxe da forma que vocês aceitam que o PS taxe este tipo de rendimentos. Um governo do PPE que taxe salários de 1.200, 1.300 euros da forma que nós taxamos em Portugal. E o Chega, que também não aprovou esta medida. Perguntem aos polícias lá fora que ganham mil e poucos euros, que vocês querem aprovar subsídios, mas que não deixam que eles fiquem com mais 50 ou 50 euros, não de subsídios, mas dinheiro que é deles. E o PCP? O PCP que acha que não se deve, que os frutos de quem trabalha não devem florescer em frutos de outras mãos, a não ser que essas mãos sejam as do governo do Partido Socialista. Perguntem aos operários que ganham 900, 1000, 1500 euros se não lhes faz falta estes 50 ou estes 100 euros. Do Bloco de Esquerda não espero grande coisa, porque hoje só representam uma elite falida que gostava de viver no centro de Lisboa, do PAN e do LIVRE. Não sei como é que votaram, imagino que tenha sido ao lado do PS, mas também isto não mete ciclovias, nem rações de periquitos, portanto... Há um partido nesta casa que defende a classe média. Um único partido que defende os mileuristas. É a Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Muito obrigado. E peço às senhoras e aos senhores deputados. Que permitam ao orador exprimir-se em condições em que todos o possam ouvir. Está inscrito agora o deputado André Ventura do Chega sobre este mesmo tema. Faça favor.
Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que aqui no Parlamento, durante todo este tempo, há uma coisa que eu nunca esperei ver. Nunca esperei ver um deputado da Iniciativa Liberal falar de polícia. Nunca esperei. Mas ainda bem que falou. Ainda bem que falou. Porque assim os polícias que estão aqui, estão todos lá fora, sabem, hoje que se vão manifestar e onde a Iniciativa Liberal não vai estar, certamente, porque não se revê nos polícias. Mas era importante dizer isto. É que se há partidos que votaram sistematicamente contra todas ou quase todas as propostas de proteção adicional dos polícias face à perseguição que têm, de aumentos de salários dos polícias, de aumentos efetivos das esquadras e de melhorias de esquadras, foram vocês os três. Foram vocês os três. E eu, PSD e Partido Socialista. Portanto, Sr. Deputado, Sr. Deputado, eu vou-lhe ensinar uma técnica de guerra russa, que os comunistas até devem gostar muito, que é nunca usar uma Kalashnikov que se pode virar contra nós. Use essa técnica, aprenda como é que é, e que é sempre uma tática segura de usar uma guerra. Senhor Presidente, o Partido Socialista tem uma ideia muito segura do IRS, que é esmifrar ainda mais a classe média. Para que não se perdesse dinheiro, face à inflação, a atualização dos escalões de IRS tinha que ser na casa dos 18%. 18%. Estudos estão feitos e estão aí. O PS atualiza em 5.1. Isso é que era importante dizer. Em vez de estar aí a disparar tiros de pólvora seca, era importante dizer isto. Precisávamos de aumentar 18%. O PS aumenta 5.1%. Esta é a verdade. Estes são os dados e estes são os números. Ou seja, os seus deputados, os membros do governo, ficam a 12 pontos de chegar àquilo que os portugueses precisavam, que é não perder rendimentos. Por isso, é legítimo que digam os portugueses vão perder rendimentos. Não andem a enganar, porque não quiseram aumentar as deduções à coleta, como podiam ter feito. E não quiseram atualizar os escalões com a referência da inflação, como podiam ter feito. Tudo o resto é maquilhagem, pólvora seca e, confesso, muitas vezes, disparados. Obrigado.
Muito obrigado. Sobre a mesma temática, está inscrito agora o Sr. Secretário de Estado de Assuntos Fiscais, António Mendes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Desde 2015, vai fazer na sexta-feira, amanhã, 7 anos que o Primeiro-Ministro António Costa tomou posse, e em 7 anos. Nós, depois do enorme aumento de impostos determinado pelo ministro Vítor Gaspar, nós diminuímos o IRS em 1.800 milhões de euros. E nesta proposta de Orçamento de Estado, nós não nos limitamos a atualizar os escalões de IRS. Sim, também atualizamos os escalões de IRS a 5,1%, nos termos do acordo que fizemos em sede de concertação social. Mas fazemos mais. Diminuímos a taxa nominal do segundo escalão em 2 pontos percentuais e, com isso, diminuímos o imposto a todos os outros escalões que estão acima, e ainda reformulamos o mínimo de existência, diminuindo o imposto para todos aqueles que estão até ao primeiro escalão. Vejo, aliás, que o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto veio hoje ter uma intervenção que, permita-me, com todo o devido respeito, Sr. Deputado, fez-me lembrar aquele soldado que estava no pelotão, todos marchavam da mesma maneira e só ele é que estava, marchava errado. E achava que os outros é que estavam errados. Foi, aliás, o que o Sr. Deputado veio aqui dizer. Porque, aliás, o Sr. Deputado veio falar dos mileuristas. O Sr. Deputado veio falar dos mileuristas. Eu também lhe vou falar dos mileuristas, Sr. Deputado. Com o IRS jovem deste Orçamento de Estado, um mileurista ganha 4 salários com a diminuição de imposto, Sr. Deputado. Com as regras de IRS do Governo, um mileurista baixou o seu imposto em 59%, Sr. Deputado. Por isso, Sr. Deputado, Sr. Deputado,